Olá, aqui é Márcia Taborda, eu sou violonista e fui convidada pela Revista do Choro para conversar com vocês sobre Orondino José da Silva, o Dino Sete Cordas, que nasceu no dia 5 de maio de 1918, portanto, neste ano nós estamos comemorando o centenário do seu nascimento. Eu gostaria de começar essa conversa contando para vocês um pouco do meu primeiro contato com o Dino. Isso aconteceu em 1990, quando eu ingressei no mestrado da UFRJ. Naquela época, o mestrado era muito diferente do que é hoje, era um curso longo, muito voltado para as práticas interpretativas, para performance. A gente ingressava no curso por meio de uma prova, portanto, não havia necessidade de apresentar um projeto de pesquisa. E eu não sabia exatamente o que eu ia pesquisar, eu imaginava que eu fosse fazer um trabalho sobre garoto, até o dia em que eu ouvi essa gravação. Esse é um trecho da conversa de botequim de Noel Rosa, interpretada por Rafael Rabelo e Dino Sete Cordas, num disco que foi lançado em 1991. Eu sempre fui e sou fã do Rafael Rabelo, é dos violinistas que mais me comove, e foi através dele que eu conheci o Dino Sete Cordas, foi através dele que se abriu para mim o mundo da música brasileira, o mundo do choro e do samba, universos musicais que naquela época eu absolutamente desconhecia. Bom, então eu tinha já determinado qual seria o tema da minha pesquisa, mas eu confesso a vocês que eu não tinha a menor ideia de como que eu ia fazer esse trabalho. E lógico que o primeiro passo foi conhecer o Dino, então eu passei a ter aulas de violão com ele. Nessa época ele dava aulas na Casa Oliveira e no Bandolim de Ouro. E o nosso contato foi maravilhoso, eram encontros de muito prazer, encontros lúdicos. Eventualmente ele me ensinava obras solo, não só os acompanhamentos. Nós tocávamos juntos. Isso foi uma vivência importante para mim. E lógico, eu fui à casa dele, entrevistei o Dino, entrevistei a esposa dele, a Dona Rosa. E passei também a frequentar algumas rodas de choro, os lugares de samba, E tentar ter uma vivência dessa música onde ele estava inserido. E um ponto importante do meu trabalho foi a escuta dos fonogramas que começaram a ser gravados no Brasil em 1902. Eu tentei perceber como se constituiu o acompanhamento musical já nos primeiros momentos, nas primeiras gravações, e ver como ele foi se transformando ao longo dos anos, perceber como foi o trabalho inicial do Dino, que começou sua carreira em 1937 no Regional do Benedito Lacerda, e depois, o que eu acredito que tenha sido a grande mudança, foi esse trabalho no Regional do Canhoto, que se reuniu em 1950. Na verdade, esse núcleo musical do Dino no violão, Meira no violão e Canhoto no cavaquinho permeou a música popular brasileira ao longo de muitos anos, e o trabalho que eles fizeram constitui um núcleo muito importante do acompanhamento musical de quem quer compreender uma parte importante da música brasileira, porque eles estavam ali presentes nas gravações das grandes vozes e dos grandes compositores que atravessaram o século XX. A Leonor Bianchi, que é editora da Revista do Choro, me trouxe uma proposta maravilhosa para orientar essa nossa conversa. Ela solicitou a alguns colegas violonistas que fizessem perguntas. Então, essa conversa aqui é um diálogo muito aberto, muito amplo e muito instigante em função das perguntas que os meus colegas fizeram. Eu gostaria, então, de começar com uma primeira pergunta que foi feita pela Lia Meyer Ferreira e pelo Rogério Caetano, que se refere a essa ideia que eu defendo no trabalho de que havia um Dino antes e depois do Pixinguinha. O Dino começa a sua carreira no Regional do Benedito Lacerda, que era um regional muito organizado, musicalmente muito organizado. Se a gente for ouvir as gravações, e quando estão acompanhando o cantor, por exemplo, Em geral, a flauta faz uma introdução com aquele som lindo do Benedito Lacerda, e o grupo é todo muito coeso. Os violões, eles têm uma articulação muito conjunta. Não há ainda essa ideia do violão que se destaca, que foi uma marca do Dino Sete Cordas. O que acontece é que em 1946, o Pixinguinha e Benedito Lacerda se reúnem e fazem uma série de gravações. E é importante lembrar que o Pixinguinha sempre, ao longo da sua carreira, ele foi notável no que diz respeito à sua verve criativa como músico. Já quando o menino que foi substituir o Antônio Maria Passos, um flautista, que era um ótimo flautista, ele acabou ficando nessa orquestra porque ele foi reconhecido como um menino que fazia umas bossas. Então, essas bossas do Pixinguinha, que a meu ver estão muito relacionadas à sua formação com seu professor Irineu Batina, que tocava o Ficleide, e que era um excelente músico, que fazia esse tipo de improviso, esse tipo de diálogo com a melodia principal, eu penso que isso caracteriza a interpretação do Pixinguinha. Ele tem uma fonte inesgotável de diálogo, de invenção. E eu acho que essa foi a informação fundamental que o Dino absorveu e que ele levou adiante nas suas gravações a partir dos anos de 1950. O Benedito sai do conjunto e a liderança passa ao Canhoto, que era o Canhoto do Cavaquinho. E o Dino, o que seria essa mudança fundamental? O violão, já então um violão de sete cordas, que o Dino passou a tocar um violão de sete cordas, segundo ele, depois que o Tuti, Arthur Nascimento, que era o grande violonista do período anterior, que ele tinha falecido, e aí ele então manda fazer o seu violão de sete cordas, ele passa a se descolar do violão de seis cordas e a estabelecer um diálogo contínuo com a linha principal, com a melodia. É como um violão que comenta, ele está o tempo inteiro marcando uma presença. E ele passa a fazer isso, o que eu julgo como uma influência do Pixinguinha, com padrões rítmicos que não eram usuais até então. Em geral, era um comentário, o violão fazia frases curtas, conduzindo a mudança de partes, a mudança dos acordes, mas nunca frases de grupos de seis, esse tipo de elaboração. Ele começa a ter uma certa liberdade, uma liberdade rítmica, uma liberdade de colocação dessa frase e de dialogar livremente com a melodia. Eu acho que essa é a mudança fundamental do Dino antes do Pixinguinha e depois do Pixinguinha.